Boa tarde, pessoal. Esse é mais um programa Claquete na pandemia. Eu sou André Corradini e a pergunta é: será que os jornalistas têm complexo de Clark Kent?
Eu sou a Ariadne Kerber e o jornalismo não vai morrer.
Eu sou Arthur Salles e o jornalismo não permite trocadilhos.
Bom, me desculpem, mas a pergunta continua. Será que o jornalista é um super-herói? Será que o jornalista sofre do complexo? Ariadne, me responda essa!
Depende do jornalista.
Pois é. Então, qual é o nosso assunto?
Hoje, se você, caro ouvinte, ainda não adivinhou pelas dicas que nós demos, nós vamos falar sobre filmes de jornalistas.
Muito bem, e tem muitos, filmes legais, muitos, tem vários e assim, alguns preferidos. O Arthur fez uma lista ali sensacional. Arthur, fala aí, o que você utilizou, que referência você utilizou para mandar essa lista para a gente, para preparar essa lista?
Então, a referência que eu utilizei era montar uma lista eclética, que ela transitasse entre diferentes gêneros, diferentes países, diferentes épocas, para poder montar realmente uma lista que fosse bem abrangente. É claro que foi uma pré-lista, a gente acabou selecionando alguns para falar no programa, porque senão o programa não teria fim, né?
É verdade.
Porque, como você disse, tem muitos filmes legais, e muitos filmes de diferentes épocas, diferentes países, diferentes gêneros, e que agradam a todo mundo.
Pois é, e assim, o que eu achei legal da tua lista, cara, é que são filmes que, se a gente bater pela memória logo de início, você não faz uma relação inicialmente direta com o jornalismo, mas tem tudo a ver com o jornalismo. E o primeiro, eu acho que é muito, acho que o primeiro, esse deve ser o nosso primeiro assunto mesmo, Cidadão Kane é simplesmente um marco. O que vocês acham?
Ali. Pode começar, Arthur.
Arthur?
Ou eu?
Manda.
Primeiras damas, por favor, Ariadne.
Então, na minha, eu não assisti Cidadão Kane, então tem essa culpa em mim. Mas Cidadão Kane é considerado foi votado em 1998 como o melhor filme de todos os tempos. E ainda continua sendo considerado o melhor filme de todos os tempos. Por mais que tenha muita gente que reclame, que ache ruim, ele acabou influenciando muitos filmes durante muito tempo, né? A forma de se escrever, a forma de se fazer filme. Então, eu acho que ele é muito importante em diversos sentidos.
Então, e a gente está falando de 1941, quer dizer, olha só, nós estamos falando de 80 anos atrás, quase, o roteiro é interessante, a história é muito legal, acho que realmente, e ele ganhou o Oscar de melhor roteiro, né? De roteiro original, é isso. E teve, nossa, muitas indicações. Quais indicações a gente tem deles, hein?
Nós temos indicação de melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Orson Welles, melhor direção de arte em preto e branco, melhor fotografia em preto e branco, melhor edição, melhor música e melhor som.
E olha, levando em consideração que é 1941, quer dizer, nós tínhamos os recursos técnicos que vão influenciar, por exemplo, melhor edição, melhor som, porra, brincadeira, né? Bom, aí nós temos uma lista, eu acho que são listas de dimensões aqui que o Arthur fez, e eu vou destacar aqui um logo de cara, que é A Doce Vida. Meu Deus do céu, baita filme. Eu algum de vocês assistiram? Você assistiu,
Sim.
Arthur? E aí, me fala, o que você achou?
Antes de falar desse vídeo, eu queria falar um pouquinho do Cidadão Kane, se a gente pode...
Fala, claro, imagina.
Que o Cidadão Kane, além dele tratar sobre um magnata da mídia, né, que foi inspirado à época no William Randolph Hearst, ele tem uma estrutura narrativa que é uma estrutura semelhante ao que o jornalismo faz, de pegar diferentes pontos de vista, de mesclar e tentar, a partir disso, formar uma narrativa própria. Só que, tanto que por isso, o filme ele é conduzido por um jornalista, que a partir da morte desse cidadão Kane, que é o Charles Foster Kane, interpretado pelo Orson Welles, que é o diretor e roteirista do filme também, Esse jornalista, ele tenta descobrir um pouco mais sobre a vida do Charles Kane e qual foi a última palavra que ele falou na sua morte, que foi Rosebud, e ele quer entender qual o significado disso. E a partir disso, ele parte, então, para entender a vida desse personagem. Só que ele sendo esse personagem que caminha por esses diferentes caminhos e conversa com as pessoas que conviveram com ele, faz muitas pesquisas sobre quem foi esse personagem, o que significa essa palavra na vida dele, esse repórter não chega a ser um personagem preponderante na trama. Ele é só mesmo alguém que traça os caminhos naquela trama, e quem faz essa apreensão dos fatos e quem constrói de fato o personagem é o espectador. Isso que eu achei mais interessante, porque é um filme que ele põe pro espectador montar a história, montar quem foi o personagem e trazer essas técnicas narrativas que são próprias do jornalismo pro espectador comum. Que é a partir disso que o espectador vai montar o filme, até porque o filme ele é não linear, né? Ele a partir dos pontos que esse repórter ele vai investigando da vida do Charles Kane, ele vai e volta no passado, conta desde a infância dele até o momento da morte. Então esse é para mim, é o grande barato do filme. E sendo de 1941, ele tem uma importância muito grande, né? Eu acredito que não é à toa que ele é
Diferente.
considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, porque dentro do cinema moderno hollywoodiano, pós entrada do som, ele é talvez o filme mais importante que introduziu mais técnicas diversas para o que seria o cinema de Hollywood dali para frente.
Eu acho que o roteiro, a forma do roteiro é o grande barato mesmo, como você citou. A gente pensar num filme não linear para aquela época, quer dizer. É muito diferente. Aquilo fez uma construção muito legal. Eu acredito que muita gente na época deve ter odiado o filme,
Assim,
porque ele, né? Fala, fala.
inclusive, como o Randolph Hearst ele entendeu que ele foi retratado no filme mesmo de uma forma indireta ali, ele era um magnata da mídia. Ele conseguiu fazer com que a mídia tivesse um desprezo pelo filme e que
Aí.
repercutisse isso, né? Falasse que o filme não prestava. Tanto é que o Cidadão Kane ele é a maior proeza do Orson Welles e também a maior maldição dele. E não só porque o pessoal esperava que o próximo filme dele fosse melhor ou o mesmo nível do Cidadão Kane, mas ele também não conseguiu depois emprego em Hollywood como diretor por muitos anos, né?
Acabou, né?
Sim.
Acabou. Mas assim, acho que a tua observação em relação à estrutura da narrativa é perfeita. A partir dele nós tivemos essa estrutura sendo replicada, mas antes dele, mas aqui nós estamos falando também de antes dele é praticamente cinema mudo, né? Não
Isso.
vamos ter uma forma de narração assim. Legal. Próximo filme.
Você ia falar de Doce Vida.
Isso, Doce Vida. Esse filme é uma delícia, eu acho, né? Fellini tem uma forma de contar a história bem particular e ele retrata bem isso na Doce Vida. O que que você achou, Arthur?
Então, A Doce Vida ele é de 1960, antes do Fellini enveredar. É o primeiro filme, na verdade, acho que o Fellini ele envereda por esse caminho um pouco mais surreal, né? É ainda anterior ao 8,5, que é o filme que ele mais chega a.
Caiu. Oh, meu
Caiu.
Deus do céu.
Ixi.
Deve estar com problemas de conexão. Vamos continuar. Daqui a pouco ele volta. Então ele está falando aqui em relação à Doce Vida. Primeiro a gente vai ter ali o elenco muito, né, muito estrelado, né? Marcello Mastroianni, simplesmente ele e Anita Ekberg, quer dizer, a dupla romântica dessa narrativa é sensacional. Agora, ele não é o filme que ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. O que mais, hein, Ari? Ele ganhou mais alguma coisa?
Eu não procurei desse filme
Ele
do Doce
ganhou o Oscar
Vida.
de roteiro. Ele ganhou o Oscar de roteiro e ganhou os outros prêmios de melhor direção. Ah, não, ele ganhou o Oscar de melhor direção também. melhor direção de arte, melhor diretor, melhor roteiro original. Exatamente, três indicações, né? Não foi prêmio, não. Não teve nenhum prêmio, não, desculpe. Ganhou Palma de Ouro, ganhou tudo, mas foram indicações.
Os prêmios menores, né?
Menores. E assim, é uma forma de contar a história, que esse romance, muito legal. O que acontece é que esse tipo de filme não tem ainda uma... Não tem, não, né? Ou a gente gosta ou odeia, né? É que nem Casablanca, né? Que nem... Eu odeio Casablanca. E
nem
é
musical.
É um baita filme, né? Continuamos a nossa lista, Ari. Agora eu queria... Todos os Homens do Presidente.
Todos os Homens do Presidente. Acho que é o filme sobre um dos casos mais famosos da história do jornalismo, que ele retrata a história do Watergate, né, da série de Sim. matérias que acabaram fazendo com que o presidente Nixon renunciasse o cargo dele. É o 37º presidente dos Estados Unidos renunciasse. E é uma coisa muito rara acontecer lá nos Estados Unidos do presidente renunciar. E daí, com toda essa questão dele, do partido dele estar espionando o outro partido e com os desvios de dinheiro, com tudo isso, ele acabou decidindo renunciar ao cargo dele.
Eu gosto pra caramba de Dustin Hoffman e Robert Redford. São dois atores que eu gosto muito, muito, muito.
E o Dustin Hoffman tá um neném naquele filme, né? Ele tá muito jovem. Muito jovem.
Muito, muito, muito jovem. E ganhou vários prêmios também, né?
Ganhou.
O que a gente tem? Você tem a relação aí?
Tem. Ele ganhou o Oscar 77 com o melhor ator coadjuvante para Jason Roberts.
Sim.
Melhor direção de arte, melhor roteiro adaptado e melhor som. Roteiro adaptado porque tem um livro, né, do caso do Watergate, um livro reportagem. Inclusive, o Maurício sempre recomendou que a gente lesse e assistisse esse filme nas aulas dele. E vale a pena, vale muito a pena.
E merece. Muito legal.
Daí ele também foi indicado pro Oscar como melhor filme, melhor diretor para o Alan Pakula, melhor atriz coadjuvante para Jenny Alexander e melhor edição, mas não ganhou esse.
Não ganhou, mas só indicação já. Mas Globo de Ouro ganhou como melhor diretor, né?
Ganhou.
Melhor direção, é. Bom. Vamos dar uma puladinha no tempo. Olha, ele volta aí, voltou.
Ressurgiu.
Perdão pela queda, gente.
Sem problema.
O importante é que voltou.
Arthur, estávamos acabando de falar de Todos os Homens do Presidente. Eu estava comentando aqui que eu adoro Dustin Hoffman, Robert Redford, e eles estão muito bem nessa história. É um filme, é um baita filme, eu gosto bastante.
O Robert Redford, além de atuar no filme como protagonista, né, ao lado do Dustin Hoffman, ele também foi produtor do filme. Ele até chegou a conversar com os jornalistas, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, enquanto eles escreviam um livro, e depois ele já adquiriu os direitos do livro por $450 mil na época.
Na época?
Aí, isso. Ele até chegou a dar dicas para a dupla para eles mostrarem como que eles estavam fazendo a apuração dos fatos e não só apresentar os fatos. Ele já tinha esse pensamento de levar o livro adiante como um filme. E o estúdio, a Warner Brothers, só topou produzir o filme se ele fosse o protagonista. Aí ele pensou que ele, sendo o protagonista, ele poderia tirar um pouco da atenção do filme por ser um filme jornalístico, suspense. Ele acabou escalando o Dustin Hoffman para dar esse equilíbrio dramático pro filme. Que na época o Robert Redford era mais conhecido por fazer filmes... Ele tinha feito com o Paul Newman o Grande Golpe, né? Que é um filme de comédia, né? Ele queria levar essa carga um pouco mais séria e acabou colocando o Dustin Hoffman para fazer esse contraponto com ele.
Muito legal, eu gosto demais. Nosso próximo filme, Cidade de Deus. Eu adoro esse filme. Tem boas indicações, né? Melhor direção, o que mais, Ari?
Então, ele ganhou diversos prêmios, né? Ele chegou a ser indicado 30 prêmios, ganhou 30 prêmios e foi indicado para mais uns 8. Mas ele, inclusive, foi indicado como o melhor filme, melhor direção no Oscar de 2003. Ele acabou não ganhando, mas ele foi indicado. Meu computador desligou aqui, eu tô ligando ele de novo para falar mais. Então, Arthur, pode ir comentando.
O que eu acho legal nesse filme é que eles utilizaram pessoas que não eram atores profissionais, né? Quer dizer, é um baita do trabalho do diretor, né? Ele fazer com que as pessoas que não são atores atuassem daquela maneira que foi, né? O que que você fala, Arthur?
Então, já seguindo essa linha, várias das cenas elas são improvisadas, inclusive, né? Que ele
São.
queria manter não só pessoas não atores, como também pessoas da favela, da Cidade de Deus, para manter essa carga. É interessante que o co-diretor do filme, o Fernando Meirelles, que dirigiu o filme ao lado da Katia Lund, ele, assim como o diretor de fotografia do filme, que é o César Charlotte, agora não vou
Eu não
lembrar o
vou,
nome,
eu também não vou.
perdão. E com o roteirista, que é o Braulio Mantovani, que hoje no Brasil é referência, é a primeira incursão deles no cinema. Eles eram muito do mercado publicitário antes disso.
Sim.
O Fernando Meirelles, ele até tinha já alguns filmes, mas que tinham maior apelo na TV. E esse foi o terceiro filme que ele dirigiu. E o primeiro que foi realmente para cinema. Isso é bem notável. Até porque a carreira do Fernando Meirelles depois disso não chegou a ter tanto destaque, né? O
Pois
filme é de 2002. Em 2005 ele fez um bom filme, que é O Jardineiro Fiel. Eu acho um bom filme. Depois ele fez alguns outros. E agora no último ano, 2019, lançou aquele da Netflix, O Dois Papas. E eu não chego a gostar muito, mas teve uma
é.
aclamação até boa.
Não é dos meus preferidos também. Não gostei muito dos dois papas. Agora, o que eu acho exatamente o lance do Cidade de Deus são as cenas, imprevistas, né? E a direção dos atores. A gente vai ter gente que depois seguem até na carreira da televisão, tanto é que vários deles fazem a série na Globo e tudo mais. Isso é dedo do diretor. A gente vê o diretor destruindo atores, mas a gente vê o diretor criando atores, né? Isso que é legal.
E essa pegada publicitária, digamos assim, desse trio, do roteirista, o diretor de fotografia e o diretor do filme mesmo, a gente percebe até na agilidade, né, do filme.
Pois é.
É um filme muito ágil, que ele também trabalha de uma forma não linear. Ele passa dos
Pois
anos
é.
60 aos anos 80, vai e volta no tempo, e
Sim.
tem um personagem, que por isso que entrou nessa lista, que é um fotógrafo, aspirante fotógrafo, que acaba estampando a foto da gangue no principal jornal da cidade. E é interessante porque, como ele não é um repórter, ele não é um profissional, a visão dele não é uma visão jornalística sobre aquele mundo, mas ele é parte daquele mundo. Então, ele acaba transitando entre aquelas diferentes tramas de uma forma mais natural, menos julgadora. Ele realmente
Pois
ele
é.
conta aqueles fatos por uma visão mais humana, digamos assim, não tão jornalística, profissional.
Tanto é que a foto é meio imprevista, né? Ele tá lá e aí ele se vê numa situação meio acuado. Não, não, vamos lá fazer e faz a foto. É muito legal essa cena realmente, em que ele não esperava, né? E é a construção do profissional fotógrafo, né? A gente vê desde o início, meio que sem querer, né? A construção desse profissional na história. É muito
Sim.
legal. Ari, quer falar alguma coisa dele? Do
Eu
filme?
assisti ele há muito tempo atrás. Então.
Eu assisti umas 4, 5 vezes. Eu adoro esse filme. Bom, agora eu vou falar para mim, de toda a lista, é o meu preferido desses mais novos, é claro. O Zodíaco, cara, eu gosto demais desse filme. A trama é legal, os atores, eu gosto muito dos atores. Fala aí do Zodíaco, Ari. Prêmio.
É um dos meus filmes favoritos da
Eu
lista,
também.
de longe. Porque, assim, ele tem um ritmo meio lento para contar a história, e eu vivo reclamando disso em filme, mas ele não é tão lento quanto ele toma o tempo dele para acontecer, porque É uma história longa que perdurou durante vários anos, né? A história do assassino zodíaco, que realmente ele existiu na região de São Francisco. Ele é
Sim.
baseado em uma história real, né? Então, e a atuação de todos os atores envolvidos no filme tá maravilhosa. O Robert Downey Jr. como aquele jornalista que acaba com problemas muito sérios de alcoolismo, ficou
Pois é,
sensacional.
muito.
O Gyllenhaal ficou todo completamente consumido pela história que ele estava trabalhando. Isso que ele era
Pois
o
é.
cartunista, ele não era exatamente jornalista, né?
Exatamente.
Então eu acho que isso ficou sensacional no filme.
E o próprio o Mark Ruffalo também, ele tá super bem. Eu gosto muito desse ator, cara. Ele. Agora, eu acho que a
Ele é muito
história
bom.
inteirinha, né? Eles misturam aquele suspense. E por ser uma história baseada, né, em fatos reais, eu acho que a construção foi muito, muito legal. E eu acho que a atuação do Jake, eu acho que serviu para ele ser escalado para Butre, eu acho, porque tem,
Com
né, tem uma
certeza.
relação ali, né? Fala, Arthur, o que que você acha do Zodíaco?
Então, o Zodíaco é do David Fincher, né? Que é um diretor conhecido pelo suspense que ele faz.
Pois é.
Até na pré-lista que eu fiz, eu tinha colocado o Millennium, que é outro filme dele que também tem essa relação de
Gosto.
jornalismo com investigação criminal. Mas eu
Sim.
acabei tirando para deixar o Zodíaco como referência mesmo. E é um filme que ele pesa mais pro lado do suspense mesmo. Não chega a ter tanto. Apesar do Zodíaco ter sido um assassino que ele enxergava esse papel da imprensa e da mídia em geral como uma forma de poder manipular e poder realmente se mostrar ao público, o filme ele é bem convencional quanto ao suspense dele. Ele não chega a mostrar as práticas jornalísticas e tudo mais. Ele é um filme que dá para passar como um filme policial realmente, mas que
Exatamente.
a condução do filme é feita por esse jornalista, né? O chargista, do Jake Gyllenhaal, e o Robert Downey Jr., que acaba virando alcoólatra ao decorrer da trama.
Não, e assim, pode falar.
Inclusive, uma característica bastante recorrente em jornalistas no cinema é ter chegado uma bebida.
Pois é,
Falemos de alcoolismo, é bem.
tem uma colega de vocês, ex-colega que estudou na Uninter também, de jornalismo, a Karine. Ela fez o TCC dela sobre o Zodíaco. Eu participei da banca e ela analisa exatamente esse perfil do jornalista, como esse, mais ou menos na sua linha, Ari, não levando para o complexo de Clark Kent, mas levando para os estereótipos. Muito legal. Aliás, esses temas que vocês têm são sensacionais. Parabéns, Ariadne, aqui em público, pelo trabalho,
Obrigada.
pelo TCC da Ari concluído hoje. Muito bom. Parabéns.
Parabéns, Ari.
Obrigada, Corradini. Obrigada.
Próximo, o Abutre. Eu gosto desse filme também. Gosto mais do Zodíaco, mas Abutre, legal, legal. Fala aí, Ari.
O Abutre, ele vai muito para esse lado mais sujo do jornalismo, né? Que é um jornalista mais policialesco, mais sensacionalista, assim, que a gente julga bastante, né? Porque
Sim.
fica aquela coisa, eles estão fazendo mais um desserviço do que qualquer outra coisa para a sociedade, não só para os jornalistas, né? Mas é um ótimo filme, o Gyllenhaal interpretou muito bem, tá? Parabéns nesse papel também.
Eu acho que ele tá. Eu acho que ele. E é um ator que ele vem melhorando a cada ano, eu acho. Ele. Eu tenho gostado dos trabalhos dele. Fala,
Ele é tipo
Arthur, o que
vinho.
você acha? Oi? É, mas é. Então concordo. Fala, Arthur, o que você acha do Abutre?
Esse filme, eu confesso que eu assisti ele só uma vez. Foi logo no lançamento dele, ali por 2015, mais ou menos. É um filme que eu gostei bastante. Eu acho que ele. Tem dois filmes que eu coloquei, tá na pré-lista, que são A Montanha dos Sete Abutres, de 1951, e O Quarto Poder, acho que de 97. Esse
Quarto
filme, O
Poder é legal.
Abutre, ele bebe muito dessa fonte, né? Desses dois filmes, que é mostrar realmente o lado sensacionalista, o lado do jornalismo que não tem interesse pela vida humana enquanto vida, somente enquanto material para ter uma recompensa financeira, uma recompensa de publicidade em cima de tragédia, né? E a atuação do Gyllenhaal tá.
Perdão.
Não, pode.
Fale.
É muito do que a gente vê nesses programas que passam na hora do almoço, assim, são mais sensacionalistas, é você completamente se desapegar completamente da sua humanidade, inclusive aquela cena que ele mexe no corpo lá, nossa, você desumanizou completamente tanto a vítima quanto a própria pessoa que está fazendo a foto.
E deve acontecer muito isso.
É, ele é um cara
Fala, gente.
que ele enxerga o jornalismo enquanto para um meio de promoção de si mesmo, né? Porque ele interfere diretamente nas cenas dos crimes para poder ter o melhor ângulo, para poder ter a melhor história, poder ter a cena mais chocante. É um cara realmente sem escrúpulo algum.
É, e tá legal também a caracterização dele, né? Eu acho que eles capricharam também. Ele tá em determinados momentos, ele está macabro, né? Tem uma carinha meio macabra.
É, ele
Interessante.
emagreceu bastante, tá com olheira, o cabelo dele também tá diferente, outro corte do que a gente tava acostumado.
É. É. Bem
É,
legal.
uma coisa
Foi uma
que foi
característica.
comentado, uma
É.
das curiosidades ali do filme, é que o Gyllenhaal tava vendo a personagem que ele tava representando como um coiote faminto. Então ele queria realmente ser magro, queria ser mais, né, esquálido e sinistro, assim, para representar, justamente para passar essa ideia pro espectador de que ele estava faminto, mas não era exatamente de alimento, mas sim daquela situação que ele estava vivendo.
Mas você sabe que eu não tinha reparado, depois que você escreveu isso, essa história do piscar. Eu vou assistir de novo para reparar que ele quase não pisca. Eu não tinha reparado nisso, não. Interessante,
É,
baita confusão.
isso gera um desconforto, né? Quando você está assistindo, você olha que a pessoa fica
Pois
um
é.
pouco.
E diz que aí você fala. Bom, Donnie Darko, a gente tem que fazer um programa só sobre ele, né? Vamos deixar para o lado, mas que ele utilizou mesmo método para compor o personagem, é isso?
A personagem nessa questão de não piscar e tal, para personagem parecer mais. É a mesma coisa que o, se não me engano, o Ezra Miller fez no Precisamos Falar sobre Kevin, sabe? Que ele retrata um personagem mentalmente instável, então ele reflete isso justamente nessa questão dos trejeitos, de não piscar. Tem alguns atores que reinterpretam assassinos ou criminosos que também utilizam esse recurso, que é justamente para você desumanizar a pessoa, né? Porque fica aquela coisa meio robótica, meio desconfortável para o espectador ver, né? Então é um recurso que eles utilizam bastante para despertar esse sentimento.
Esses caras devem ficar tudo louco, né? Depois tem que fazer um tratamento, depois deve sair matando todo mundo, credo. Medo disso. Bom, eu vou deixar então aqui por último um baita filme que eu gosto também demais, que é o Spotlight. Muito, muito, muito bom. Fala, Ariadne, fala dele.
Spotlight, ele foi um filme sensacional. Eu assisti ele ontem, inclusive, para falar no programa.
Muito bom.
E, assim, o elenco é incrível. Todos, o Michael Keaton, o Mark Ruffalo, a McAdams também, tá sensacional. E tem alguns atores que eu não reconheci tanto de outros filmes. Tem o Dente de Sabre, daqueles filmes antigos, do X-Men, também, tá lá como editor-chefe. E, assim, a interpretação deles, todos excelente, a história também baseada em fatos. Eles retrataram, eles chamaram equipes que trabalharam no Boston Globe para rearranjar todo o cenário da redação. Os jornalistas que participaram do Spotlight, eles foram até o cenário, eles arrumaram tudo, rearranjaram todas as coisas para que ficasse do jeito que eles usavam na época. Então foi um trabalho excelente, assim, não só na atuação, na adaptação do roteiro, como também na preparação de tudo, né, do cenário.
Muito legal. Arthur, fala. O que que você acha?
Então, o Spotlight, ele é um filme que ele é bem semelhante na estrutura ao Todos os Homens do Presidente, né? Tem aí quase 40 anos de diferença de um filme para o outro, mas eles têm uma estrutura narrativa bem semelhante, com aqueles pontos de tensão, aqueles pontos de virada, mesmo tratando com mais personagens. Enquanto Todos os Homens do Presidente focava em dois, esse daí ele foca numa equipe inteira, né? E realmente não tem o que comentar esse filme. É um filme muito bom, ele ganhou o Oscar, né, em 2000, na cerimônia de 2016, acho que foi. Tinha como principal concorrente o Mad Max, naquela época.
Pois é.
E é um filme assim, eu não acho ele grandioso, como Todos os Homens do Presidente, eu considero. Mas é um filme muito bem feito, um filme que o que ele apresenta, a proposta dele, é tudo muito bem acabado. Até uma curiosidade do Todos os Homens do Presidente tem um personagem interpretado pelo Jason Roberts, que é o editor do Washington Post, que é o Ben Bradley. No Spotlight tem o personagem interpretado pelo John Slattery, que está no Mad Men, que é o Ben Bradley Jr. Ele é o editor do Boston Globe. É, teve essa relação de pai e filho na
Pô,
vida real
legal
que
isso.
também acabou nos filmes, né? Na
Que
mesma
legal,
função, mas em diferentes jornais e tratando de matérias também bombásticas, né?
bombástico de diferentes períodos. Muito legal, não sabia disso, não.
Mas deixa eu perguntar para você, Arthur, o que que faltou no Spotlight para ele ser um filme grandioso, na sua opinião?
Eu acho que
Deus
ele é um
não chupa.
filme.
Fale, fale.
Então, eu acho que ele é um filme. As pessoas falam muito de filme redondo. Eu acho que é até um termo meio pejorativo para falar, mas eu considero ele o típico filme redondo, que é um filme que não chega a aspirar nada mais do que ele realmente tem para propor. Ele não é um filme que se arrisca muito. Ele joga bem, como eu falei, é um filme que ele utiliza aquela estrutura do Todos os Homens do Presidente, mesmo vindo 40 anos depois do filme. Então, eu acho que ele joga um pouco seguro. Não tiro mérito nenhum dele disso,
É,
é um
não é um
filme muito bem
demérito
feito.
isso. Sim.
É, não, mas realmente, aqui, falando de cinema, a gente tem muitos filmes por ano, classificar todos como obras-primas fica complicado,
Ah, impossível.
né? Não, com certeza. Mas Todos os Homens do Presidente, inclusive, foi uma das influências para a equipe de produção para fazer o filme. Então, faz sentido. Mas uma coisa que eu não gostei em Todos os Homens do Presidente, tanto quanto eu gostei no Spotlight, é no final, a forma que eles encerram o filme. E no Spotlight ele realmente ele termina redondinho, ele mostra ali o desfecho e daí ele traz uns dados e acaba o filme. Em Todos os Homens do Presidente, não. Ele traz algumas. A gente sabe que eles conseguiram as informações e daí eles mostram as consequências daquelas matérias e acaba ali. Então eu achei que faltou alguma coisa no final daquele filme para ele ficar mais
Então,
redondinho, não no sentido pejorativo.
mas eu acho que esse era o objetivo deles. Eu acho que eles não queriam fechar, não é?
Eu acho o
Vocês não acham?
oposto, porque ele trata todo o período da investigação jornalística. O que o jornalista tinha a fazer, encerra ali.
Não tinha
Depois
mais
é
nada.
tratado com a opinião pública, é tratado com os órgãos de investigação dos Estados Unidos. E que acaba com a renúncia do Nixon em 74, né? O filme ele cobre o período de 72, quando teve o escândalo de Watergate, vai até 73. Ele cobre, parece que meio ano, 6 meses, 8 meses do período da investigação jornalística. Então eu acho interessante isso, porque eles mostram realmente o período em que o jornal e aquela equipe trataram do tema. Depois, o que tem de consequência é tratado
Fica.
junto à opinião pública. Tratado no na sociedade dos Estados Unidos mesmo.
Gente, para a gente encerrar aqui, a Malu pergunta: Cidade de Deus é um filme de jornalismo? Né? Respondam, por favor. Não é um filme de jornalismo propriamente dito, né? Mas.
Não. Ele tem um fotojornalista, né, no caso. E também é uma profissão importante para o jornalismo.
É, e ele envolve a redação do jornal no filme, né? Ele traz um pouco a redação para a história, né? Acho que é isso. O
É
Malu é nossa. Fale, fale.
um outro ponto também, porque ele também não demonstra essas práticas jornalísticas para investigar a história, mas ele mostra o jornalismo enquanto um papel importante para mostrar uma realidade mesmo, porque aquela realidade da Cidade de Deus, que foi aquele aumento exponencial do crime nas favelas cariocas, que está até hoje aí, né? Não era notado pela mídia, e é justamente a partir daquele retrato que o Buscapé tira que a atenção pública se volta àquele local, àquele período e àquelas pessoas. É
Acho que até.
uma importante história do Rio, mas que não era vista pelas pessoas.
Sim.
E que o jornal ele
também
tem esse
mostra.
peso para trazer isso ao público.
Acho que mostra um pouco
Falar ali.
a importância de ter alguém que vive ali, ou viveu ali, para entender um pouco a dinâmica, para conseguir, como você tinha falado antes, humanizar um pouco a história. Né? Não ser só dados jogados num texto, mas realmente trazer uma carga mais pessoal e consiga aproximar mais o leitor daquilo, porque se você pegar uma pessoa que viveu em Copacabana a vida inteira para escrever uma matéria dessa, vai ser muito diferente do que se você pegar uma pessoa que viveu na comunidade para escrever essa matéria. Vão ser matérias completamente diferentes. E isso é
Exato.
Importante.
Muito bem, gente. Chegamos ao fim do nosso programa. Nós temos alguma dica para o próximo programa, Ari? O que que é?
Nós temos o seu retrato lá no fundo da sua sala, do quadrinho. É toda a dica que nós teremos.
Marlon Brando! Poderoso Chefão! Máfia! Filme de máfia! Sensacional!
Filme de máfia.
Sensacional. Marlon Brando na clássica pose com o seu gato. Tudo de bom. É isso daí, gente.
Melhor imagem.
Obrigado pela audiência. Nós estamos cada vez melhor. E vamos ficando por aqui.
Até
Vinheta
semana
do
que vem.
Nosso maestro Tata. Tchau.
Thank you.